Pastafari é um podcast. Essa sonzeira aí foi o Rumbora, com a música Freio de Mão. É, eu decidi hoje falar sobre o Rumbora e falar sobre essa música especificamente. Eu acho que eu tinha comentado em algum podcast já que eu queria fazer umas análises de letra de música. Porque eu fiz um podcast aí ontem, se não me engano, não lembro se foi ontem ou hoje, tô perdido no tempo. É, sobre um texto lá que eu analisei lá da menina lá no site feminista e tal. E eu pensei, pô, a letra é um bagulho que dá pro cara analisar um monte de coisa, né? E é facinho de desenvolver um podcast. Eu vou puxar umas coisas aqui da minha cabeça sobre o Rumbora antes de eu começar a analisar a letra propriamente. O Rumbora é uma banda, eu acho que o Rumbora durou de 97 até 2005, por aí. O Rumbora era uma banda de Brasília, de rock nacional. Lançou 3 discos muito bons. É, o primeiro, que eu não lembro o nome, o segundo é o Exército Positivo e Operante, e o terceiro é esse dessa música aí, que chama Trio Elétrico. E é um discaço, cara, é um disco mais moderno, eles têm uma... Deu pra ouvir aí no som, é um som rock, mas tem um groove meio maroto, tem uma influência de música eletrônica. É bom pra caralho, Rumbora. E eu lembro muito bem quando saiu esse disco e saiu essa música, e o videoclipe rolava na MTV. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música explodiu a minha cabeça. Porque além de ser uma música diferente, que o Rumbora fazia, uma coisa mais eletrônica, mais moderna, tinha o lance de uma letra que me prendeu na hora. Eu falei, cara, que letra é essa? Eu acredito que quem tem escrito essa letra foi o Alf, que era o vocalista e guitarrista do Rumbora. O Alf já tocou num monte de banda, ele foi baixista do Câmbio Negro, baixista do Raimundos... Tinha o Super Galo uma época e agora ele tem uma carreira solo bem legal. Eu escuto os sons dele no Spotify. O Alf Sá, o nome dele. Alf Sá. É um puta músico e tal, bem conceituado. Eu acho que deve ter sido ele que escreveu essa letra, porque ele é o vocalista, eu presumo que ele tenha escrito, mas não tenho a informação e o dado de quem escreveu. Tô só presumindo que seja ele. E essa letra fala mais ou menos da coisa que eu mais amo na vida, que se chama... liberdade individual. E que é basicamente o tema de quase tudo que eu falo no podcast, de tudo que eu falo na minha vida. As pessoas não conseguem entender o conceito de liberdade porque elas são ensinadas a conviver em um mundo onde a gente tem que respeitar a autoridade, que a gente tem que abaixar a orelha para a autoridade, e nós criamos conceitos dentro da gente que faz com que a gente se torne pessoas autoritárias, pessoas que gostam de ideias ditatoriais e não de ideias que respeitem, acima de tudo, a liberdade das pessoas. E essa letra é fantástica. Dá pra você filosofar praticamente em cima de cada frase dessa letra. Inclusive, o Spotify lançou, agora ele sempre lança em dezembro, né? Aquela estatística de quais foram as músicas que você mais ouviu no ano. E essa música Freio de Mão do Rumbora, eu acho que foi a segunda ou terceira que eu mais escutei no ano. Porque teve alguns períodos assim que as coisas que estavam rolando na minha vida se encaixavam 300% com o que diz na letra. E eu não conseguia parar de ouvir a música. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei escutando a música o dia inteiro sem parar. E além da música ser boa pra caralho, tem uma puta letra. Então, cara, viajava nessa porra aqui. Daí, hoje eu tava aqui e tal, pensando, pô, o que vai ser o tema do podcast que eu vou gravar? Daí eu pensei, pô, já fiz uma reação de texto, podia fazer uma reação de letra de música. E daí me veio essa letra na cabeça. Talvez por eu ter visto o bagulho lá no Spotify esse mês, não sei qual foi o motivo. Me veio essa música, essa letra na cabeça. Então hoje, 27 de dezembro de 2018, 23 horas e 11 minutos. Eu gravei nessa madrugada e tô gravando agora nessa noite. É quase dia 28 já. E o ano está acabando, esse ano bizarro que foi 2008. E esse é o 16º episódio do podcast. E o podcast tem só 8 dias, então eu tô fazendo uma média de 2 podcasts por dia, o que é bem louco. Eu imaginei que eu fosse ter bem mais dificuldade pra fazer, mas é um negócio que tá sendo natural pra caralho pra fazer, tá sendo bom O que mais tá me deixando feliz é que as minhas artimanhas do podcast estão dando certo. Eu enrolo bastante no começo, nem sempre eu começo falando diretamente do assunto, E a pessoa que abre o podcast, que cai aqui de paraquedas, que abre o podcast, que não sabe do que se trata, que não sabe quem sou eu direito, ou que não está interessado em ouvir o podcast, ela entra no vídeo, clica, escuta alguns segundos, vê que não se trata de nada interessante e vaza. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero que as pessoas que não tenham nenhum interesse no que eu vou falar, que vão embora. Por isso que eu não divulgo nem no meu Face, nem no meu Instagram, nem no meu WhatsApp, que eu faço podcast. A maioria esmagadora das pessoas que me conhecem não sabem que eu faço podcast. Quem sabe é pessoas muito próximas. Minha mãe, minha irmã mais velha, três amigos meus que estão no grupo ali do WhatsApp, onde eu desenvolvi a ideia de fazer um podcast. E só tem um cara, que é um amigo meu que está nesse grupo, que escuta todos os meus podcasts. Um cara, eu tenho um ouvinte. Um mísero motherfucking ouvinte. Então essa é a ideia. A ideia é fazer um negócio excludente mesmo. Não quero polêmica, não quero sucesso, não quero ninguém vindo aqui encher o saco. Estou gravando os podcasts porque eu quero gravar os podcasts. E eu uso o YouTube como backup vivo. Então se eu perder o meu celular, se ele estragar, ou se eu perder o notebook, ou se ele estragar, eu tenho o backup vivo aqui do YouTube para ter contato com os meus pensamentos, com esse registro aqui do que eu tô pensando, do que eu tô querendo fazer todo santo dia. E tá dando certo pra caralho, tô fazendo uns 2 por dia em média. Vamos ver em dezembro do ano que vem, quando eu comemorar 1 ano de podcast, quantos episódios eu já vou ter feito. Eu calculo que vai ter passado 600. Vamos ver até lá como é que vai dar. E é só bom deixar isso claro, porque vai que tem algum desavisado que tá ouvindo até aqui, 9 minutos de podcast, o cara pode achar que isso aqui, o Andrei tá querendo dar uma de blogueirinho, o cara tá querendo aparecer. Não, eu não quero, não quero aparecer. Se eu quisesse, já teria divulgado, teria meios de divulgar, poderia pedir para amigos meus que têm contatos legais, o podcast já estaria com alguma audiência já em uma semana, algumas pessoas já iam estar ouvindo, já ia estar rolando um burburinho, e justamente o burburinho é o que eu não quero. Enfim, acho que eu até vou fazer um episódio do podcast um dia explicando essa minha aversão ao sucesso e essa minha aversão à ideia de ter que agradar os outros e a ideia de ter que fazer sucesso e a ideia de ter que meio que me justificar só porque eu tô fazendo alguma forma de arte. Enfim, vou ler a letra, parar de enrolação, e ler a letra do freio de mão do Rumbora. Então vamos lá, a letra é assim: às vezes até o fim pode ser o melhor. O que estava ficando ruim vai sim acabar pior. Porque nada, nada é perfeito. Aliás, porque quase nada é perfeito. Quase sempre dá defeito. Não é culpa de ninguém. O que eu não tenho, eu vivo sem. Refrão. Eu não vou ser teu freio de mão. Vá viver os teus sonhos como bem quiser. Eu não vou ser teu freio de mão. Não se tira a liberdade de ninguém. É o preço impossível de pagar. Até o amor morre também se a alma sufocar. Não, nada nunca é perfeito, quase sempre dá defeito, e não é culpa de ninguém, se eu vou para um lado e tu não vem. Eu não vou ser teu freio de mão, vá viver os teus sonhos como bem quiser. Eu não vou ser teu freio de mão, vá viver os teus sonhos como bem quiser. E aí ele repete esse refrão: eu não vou ser teu freio de mão, vá viver os teus sonhos como bem quiser. Ele fica martelando essas frases e a letra termina com a frase: não se tira a liberdade de ninguém. Isso aqui é simplesmente espetacular. Isso é o tipo da letra que eu gostaria de ter escrito. E eu acho muito foda isso aqui, porque além de ser uma música chiclete pra caramba, que você ouve uma vez e sai cantando, isso é uma puta letra boa, isso é uma música assobiável até, que dá pra você tocar na rádio, a galera curtir, que dá pra você botar num show, a galera vai se identificar e tudo mais. É uma letra, de certa forma, filosófica, que fala de liberdade, que aborda temas que para algumas pessoas são espinhosos e, acima de tudo, coisas que algumas pessoas não questionam. Muito louco isso. Tomar aqui o meu suquinho artificial. Cada dia uma nova atitude que me leva para a morte. Eu e os meus suquinhos artificiais aqui aumentando a quantidade de açúcar no meu corpo e aproximando a morte. Então vamos lá, analisar a letra. Pô, eu acho que tem um caminhão do lixo lá na rua, que eu tô ouvindo. E acho que o caminhão do lixo tá recolhendo lá nosso detrito. Não sei se o áudio tá bom também, tem o barulho do ar-condicionado. Aí se estiver ruim também, foda-se também. Nem vi se o áudio ia ficar bom no começo com a música. Peguei, gravei, fiz, foda-se. Foda-se. Ó, o caminhão do lixo tá destruindo lá a entrada de casa lá. É foda, né, cara? Cidade, barulho, é muita coisa que você tem que prestar atenção nessa vida. Aí, vamos começar a analisar a letra. Às vezes até o fim pode ser o melhor. Cara, isso aqui. Dá pra fazer um podcast só analisando essa frase. Às vezes até o fim pode ser o melhor. Cara, isso aqui você encaixa em qualquer coisa na tua vida. Quantas vezes você já teve no emprego bosta que você pensou. Meu, é melhor eu pedir a conta e passar fome do que aguentar essa merda aqui. Quantas vezes você já teve num relacionamento bosta que você pensa assim, meu, eu prefiro dar um pé na bunda dessa pessoa e ficar sozinho do que aguentar ela só pra dizer que eu tô com alguém? Ou você dizer, meu, às vezes seria melhor se a minha vida acabasse agora, eu estaria melhor morto do que tendo essa vida de merda que eu tenho. Então as pessoas não pensam que às vezes o fim, que às vezes você romper com alguma coisa, ou você não fazer uma coisa acontecer, ou dar fim, dar cabo em alguma coisa, pode ser o melhor. Então, na verdade, na maioria esmagadora das vezes, empurrar um problema com a barriga ou uma coisa que te incomoda com a barriga não é a melhor coisa a se fazer. Então por isso que ele bota o às vezes aqui. Acho genial. Às vezes até o fim pode ser o melhor. Na maioria esmagadora das vezes o fim pode ser o melhor. Então, acho que esse às vezes é até simpático na letra. Às vezes até o fim pode ser o melhor. Cara, isso tinha que ser o mantra da galera. Pra galera lembrar, meu, tá te incomodando, vaza. Respeita a tua liberdade, a vida é uma só. E pode usar em qualquer exemplo. Eu usei exemplos bobos aqui de relacionamento, de namoro, de amizade, de trampo. Mas, cara, dá pra filosofar até amanhã sobre isso aqui. Aí a continuação da letra. O que tava ficando ruim vai sim acabar pior. Isso aqui é outra coisa que é filosofia pura também. A coisa de um relacionamento, numa situação e tal, tá azedando. Tá azedando, tá ruim e tudo mais. Pode ter certeza que você não, se você não resolver os problemas, a coisa que tá azedando, ela vai acabar pior. Quando for ter o rompimento, seja de qual relação que for, seja de qual coisa que for, vai acabar pior. Porque já tá azedando, já tá ruim. Então algumas pessoas têm essa sabedoria. De botar o pé no freio e dizer, opa, eu já vou me afastar, eu já vou destruir esse lance aqui antes que ele acabe pior. Isso pode ser, nossa. Vai vendo. Isso pode ser colocado em um milhão de situações. E tem outras pessoas não, que elas preferem arrastar a coisa até o fim, pra daí depois ter um puta fim brutal, violento, e ficar todo mundo, ó. Mas isso é uma puta verdade. O que tá ficando ruim vai acabar pior. Não tem pra onde fugir. Isso aí é quase em tudo. Então, quase em tudo para não dizer em tudo. Vamos continuando a letra. Porque quase nada é perfeito, quase sempre dá defeito. Sensacional. Realmente nada é perfeito, a gente tem um ideal de perfeição na nossa cabeça com as coisas, que ele nunca se alcança. E eu acho que nada é perfeito. Ele põe na letra que quase nada é perfeito. Eu acho que nada é perfeito. Eu acho que o ideal de perfeição está na cabeça de cada um. E se você acha que alguma coisa é perfeita, talvez você não tenha entendido o próprio conceito da perfeição, né? O conceito da perfeição para mim é meio que uma coisa inatingível, que às vezes você tem na tua cabeça, mas quando você talvez chegue no conceito do que você acha que é perfeito, talvez você veja que a perfeição seja imperfeita, sei lá. É um contexto aqui. E quase sempre dá defeito. É isso aí. As coisas na vida nunca saem como a gente planeja. As pessoas são problemáticas, a gente tem uma tendência a idealizar as pessoas. As pessoas muitas vezes elas não correspondem com o que a gente imaginava. Quase sempre dá defeito mesmo, para não dizer sempre dá defeito. Então essa música ela meio que fala disso, né? Uma letra que meio que aborda isso, essa coisa da prudência, do não, né? A tendência natural é que vai dar merda. Seja lá o que for, vai dar merda. Não tem aquela musiquinha do Esporte Espetacular que virou meme? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Então, essa letra aqui é isso, vai dar merda. O que eu não tenho, eu vivo sem. Isso aqui, isso é. Nossa senhora, o Alf Sá, você que escreveu essa letra. Se foi você que escreveu essa letra, eu quero ir até Brasília ou até onde você mora, São Paulo, não sei. Eu quero ir dar um beijo na sua boca, Alf. Ou seja lá, pessoa que escreveu essa letra. Se não foi o Alf. O que eu não tenho, eu vivo sem. Exatamente, aquela coisa de que o ser humano é o eterno inconformado, tá sempre achando que pode ter mais coisa, porque o cara vê que o vizinho tem um carro melhor, ele quer trocar de carro. O cara vê que fulano passou as férias não sei aonde, ah, ano que vem eu vou passar igual. Sabe? O que eu não tenho, eu vivo sem, meu amigo, sabe? Destrói um pouco o teu ego. O que você não tem, você vive sem, continua a tua vida. Você não precisa nem ficar choramingando porque você não tem, e nem ficar invejando os outros e vivendo numa eterna busca de melhorar as coisas porque você tá vendo que alguém tá melhor do que você, aquela coisa toda. Não, tipo, põe o pezinho no freio. Tinha que ser um mantra pra galera também. O que eu não tenho, eu vivo sem. Eu não tenho uma coisa. Ah, eu posso até querer uma coisa, mas se eu não tenho, eu vivo sem. Eu não vou criar crise com isso aí, entendeu? Isso é sensacional, essa letra. A letra. Cara, eu queria muito ter escrito essa letra. Aí o refrão da música: eu não vou ser teu freio de mão. Ou seja, eu não vou te segurar. Eu não vou ser o cara caga-regra que vai chegar e vai dizer o que você deve fazer, que vai dizer o que você quer pensar, que vai dizer o que você quer fazer da sua vida. Eu não vou ser teu freio de mão. Você é adulto, você sabe o que você faz, você pelo menos deveria saber o que você faz e deveria saber o que você quer. E se você não sabe, beleza, eu não vou ser teu freio de mão, eu não vou ser caga-regra. E daí ele continua: vá viver os teus sonhos como bem quiser. É isso aí. Tem um sonho, tem um objetivo. E esse objetivo não casa com o meu, ou não tem a ver comigo, cara, vai viver o teu sonho, vai viver a tua vida. Ninguém precisa ser caga-regra, ninguém precisa ser cara chato que vai ficar julgando e metendo o dedo na cara das pessoas. Ninguém sabe da vida de ninguém. Só você veste o teu sapato de manhã cedo, só você sabe a dor que você carrega, só você sabe do teu processo, da tua vida, de tudo que aconteceu para você chegar onde você tá. Então ninguém tem direito de ser freio de mão de ninguém. Vá viver os teus sonhos como bem quiser, vai viver a tua vida. Eu não vou encher teu saco, não encho o meu saco também, e a vida continua. E daí ele repete: eu não vou ser teu freio de mão. Isso é maravilhoso, isso aqui. Maravilhosa essa letra. Daí essa parte aqui que é a minha favorita. Esse trecho aqui, essa segunda parte, segunda estrofe, sei lá, é a minha favorita. Não se tira a liberdade de ninguém. É um preço impossível de pagar. Isso aqui é. Ai, essa aqui é a minha vida. Eu podia tatuar essa frase. Não se tira a liberdade de ninguém. Não interfira na minha liberdade. Eu não interfiro na tua liberdade. Você tem liberdade de fazer a merda que você quiser. Eu tenho liberdade de fazer a merda que eu quiser. Isso é o conceito básico de ideias libertárias, de liberdade individual e da porra toda. Não se tira a liberdade de ninguém. Liberdade do que for, cara. Do que for. Para mim, liberdade não tem negociação. É irrestrita. Então ele tá dizendo aqui: é um preço impossível de pagar. Não tem como você tirar a liberdade de alguém. No fundo, no fundo, o ser humano é um escravo da eterna liberdade. Tinha aquele programa na TV Cultura do Antônio Abujamra, que era um baita filósofo, escritor, era diretor de cinema e de teatro e ator e uma porrada de coisas. Era um cara genial e ele tinha um programa chamado Provocações na TV Cultura. Ele faleceu agora faz 1 ou 2 anos. E esse cara, ele sempre fazia perguntas filosóficas para os entrevistados, do tipo assim: o que é a vida? Essa coisa toda. E ele gostava de falar uma frase: enforque-se na corda da liberdade. Que é uma frase que eu amo. Então, assim, vai lá, cara, se enforca na corda da liberdade, faz o que você quiser. No final das contas, tudo que você fizer na tua vida é tua responsabilidade, é meio que a tua decisão. Mesmo que tenham fatores externos que influenciem você, sempre vai ter alguma coisa no meio da nuance, no meio do contexto de alguma decisão que você tomar na vida, que vai ser o quê? Vai ser você tomando a tua própria decisão com a tua própria liberdade, com a tua própria cabeça. Então, assim, enforque-se na corda da liberdade. É maravilhoso essa frase. Maravilhosa essa frase. E é isso aqui: não se tira a liberdade de ninguém, é um preço impossível de pagar. Por isso que eu não gosto de gente caga a regra. Por isso que eu não gosto de gente politicamente correta. Por isso que eu não gosto de gente autoritária. Por isso que eu não gosto de gente que curte ideias ditatoriais. Por isso que eu tenho aversão a ideias políticas de direita e de esquerda. Porque são ideias que são autoritárias. São pessoas que são autoritárias, que não sabem respeitar a liberdade individual dos outros e que não sabem respeitar a própria liberdade, que defendem ideologias, que não sabem pensar fora da caixa, que não pensam por conta própria, que não entenderam que elas seguem revoltinhas que são programadas pelo sistema. É tudo muito programadinho e feito, e ninguém pensa fora da caixa, e ninguém tem uma visão mais ampla da coisa e tal. É tudo muito limitado. Então, maravilhoso isso aqui. Continuando a letra. É, até o amor morre também se a alma sufocar. Aqui ele usa da licença poética, falando de duas coisas que a gente nem sabe que existe, que são amor e alma. Eu posso fazer ainda um podcast sobre amor e sobre alma, que isso aqui é muito filosófico. Mas até o amor morre também se a alma sufocar. É isso mesmo. Aqui acho que ele deve estar falando mais do amor de relacionamento. De um amigo, um cara muito brother, ou de uma mulher que você ama muito, um homem que você ama muito, e que às vezes você se sente sufocado por aquela quantidade grande de amor, e daí você fica na merda e destrói aquilo ali. É, existe isso também. Às vezes até o excesso de cuidado, o excesso de amor, o excesso de carinho tira a liberdade e vira um desrespeito. Às vezes a pessoa quer acertar e ela tá errando, vira um desrespeito, a pessoa se sente sufocada e ela quer explodir tudo. Para todos os lados. Então é uma coisa espetacular isso aqui. Até o amor morre também se a alma sufocar. Meu Deus, quantas vezes eu já me senti assim na vida? Eu perdi a conta das vezes. Quer ver com namorada, cara? Nossa Senhora. Nossa, eu podia fazer um podcast só sobre isso também. Continuando a letra. Não, não, nada nunca é perfeito. Quase sempre dá defeito. Aí ele reafirma a frase que ele disse na estrofe anterior. E daí ele continua: não é culpa de ninguém. Se eu vou para um lado e tu não vem. Cara, que maravilhoso, cara. Maravilhoso. Meu cérebro explode com essa letra. Não é culpa de ninguém. Se eu vou para um lado e tu não vem. Quer dizer, se eu tomo uma decisão na minha vida, eu vou para um lado, eu escolho uma coisa e tu não quer vir para esse lado, vai para o teu lado e segue a tua vida. E a mesma coisa ao contrário. Se você não tá afim de seguir um lado e quer seguir a tua vida e eu não tô, eu vou para outro lado e todo mundo se respeita e respeita a sua liberdade e continua a vida. O problema é que todo o contexto das nossas relações, ele é um conceito meio abusivo. Você vê essas feministas falando muito de relacionamento abusivo, né? E elas sempre caracterizam um relacionamento abusivo quando tem um homem que é um machista opressor que critica a roupa da mulher e que xinga ela disso, daquilo, que não deixa a mulher vestir uma certa roupa, não deixa a mulher botar o batom vermelho, ou que bate na mulher, ou que impede a mulher de sair com uma amiga. É sempre esse conceito de relacionamento abusivo. Só que se você for parar pra pensar, todo relacionamento próximo de intimidade, ele é um relacionamento abusivo. Porque, gente, tem alguma coisa mais íntima do que você dormir com alguém? Não dormir no sentido de transar. Dormir no sentido de dividir a cama com alguém. Você vai apagar e dormir do lado de uma pessoa. Você dorme do lado só de quem você confia muito. Você vai dormir do lado de uma pessoa que você confia pra caralho. Uma namorada, uma amiga, um amigo, sei lá, irmão, um amigo muito próximo, pai, mãe. Sabe? É, vai, cara, numa balada aí, conhece um desconhecido completo e tenta dormir do lado dele. Tem uns malucos aí que conseguem, mas a maioria das pessoas normais não consegue dormir do lado de um desconhecido. Porque é uma das coisas mais íntimas que existe, dormir do lado de uma pessoa. Então, quando você tem essa intimidade extrema com uma pessoa, ao ponto de dividir a casa com ela, de dividir a cama, de transar, enfim, ter uma intimidade mais próxima, é a coisa mais íntima que tem. E o que que é a coisa mais comum de acontecer nesse tipo de relacionamento? Pessoas que pensam diferente. E daí uma pessoa quer mudar a outra, uma pessoa quer rotular a outra, uma pessoa quer questionar a outra. E se for só nessa parte da trocação de ideia, do questionamento, ainda beleza. Mas a maioria das pessoas tem aquela visão ditatorial e autoritária de querer não dizer não. É, a pessoa tal é dominante do relacionamento, ela põe o dedo na cara da outra e fala que não, que tem que ser assim. E daí, no meio dessa brincadeira, muitas pessoas brigam e se afastam, e acaba o respeito, e não há o respeito à individualidade, não há o respeito à liberdade, e as relações se rompem. Então, se as pessoas entendessem esse conceito de que não é culpa de ninguém se eu vou pro lado e tu não vem, É isso aí. Isso aqui é uma coisa, um respeito básico nas relações. Não é culpa de ninguém se a gente tem visões diferentes, se a gente foi para lados diferentes na vida. Às vezes a gente pode até se amar, se respeitar pra caralho, mas a gente tá em fases diferentes e vai cada um pro seu lado e segue a vida. Respeitar essa liberdade individual é uma coisa que as pessoas, infelizmente, ainda não abriram muito a cabeça sobre, né? É, porque as pessoas estão sempre com a cabeça enfiada dentro do próprio rabo e afogadas dentro do próprio ego. Egoísmo. É. Aí ele repete o refrão que eu já citei antes, né? Eu não vou ser teu freio de mão, vá viver os teus sonhos como bem quiser. Eu não vou ser teu freio de mão, vá viver os teus sonhos como bem quiser. Maravilhoso. E ele repete esse refrão mais duas vezes e tal, daí no final ele canta. Não se tire a liberdade de ninguém, que é a frase que ele já falou lá em cima. E é isso, cara. Essa letra aqui é maravilhosa. Ela é um meio que um espelho do respeito ao indivíduo, à liberdade individual, respeito a um ser pensante que tem uma visão e que quer fazer alguma coisa e que isso aí tem que ser respeitado. Isso aí tem que ser respeitado. Não quer dizer que não possa ser questionado. Eu vou ser sempre o primeiro cara a questionar as certezas dos outros e a questionar as minhas certezas. Mas a liberdade individual daquela pessoa de estar certa ou errada, ou de fazer a merda que tiver que fazer, é da pessoa. E eu não mexo nisso. Eu jamais iria dentro de uma igreja evangélica dizer pro crente que Deus não existe ou tentar converter ele para alguma coisa. Mas eu tenho que ter a minha liberdade individual intacta de dizer que eu considero o crente um imbecil retardado. Eu não vou interferir na liberdade dele de acreditar no que ele quiser, mas eu faço questão de que a minha liberdade de afirmar que crença é uma burrice tenha que ser mantida. Essa liberdade ela tem que estar intacta e ninguém pode querer me calar. Liberdade é irrestrita. Isso é o que as pessoas têm que entender de uma vez por todas, que liberdade é uma coisa que não se mexe, não se tira a liberdade de ninguém. E no fundo, no fundo, mesmo que a pessoa esteja presa nas amarras da outra, aquela coisa, é sempre a liberdade da pessoa agindo. Porque tem gente que age de maneira totalmente inerte na vida, sem resolver os próprios problemas, de maneira deliberada, porque quer. Às vezes a pessoa, ela não tem as rédeas da própria vida, porque não ter as rédeas da própria vida é confortável para ela. Então, até muitas vezes, na maioria esmagadora, para não dizer todas as vezes. As pessoas que estão numa condição de dominação, as pessoas que estão sendo dominadas por algum grupo ou por outras pessoas, na maioria das vezes elas estão fazendo isso sim de forma consciente. É a liberdade delas. Não estou falando de coisas radicais, tipo escravidão, coisa assim, né? Eu estou falando de coisa do tipo assim, ah, eu sigo um grupo lá cegamente em algum contexto da minha vida, mas pô, tu é adulto, tu foi lá porque tu quis, camarada. É a tua liberdade agindo. Então você é um doutrinado porque você quer ser um doutrinado. Você não conseguiu chegar no ponto de se desprender das amarras, então você vai ser mais um cordeirinho ele no meio do caminho porque é a tua liberdade agindo. É o que você escolheu, consciente ou inconscientemente, pro teu caminho. Então eu não vou me envolver na tua liberdade. Vamos lá, molhar a palavra de novo. Ah, sempre molhando a palavra com esse suquinho aqui que acelera a morte. Suquinho violento aí. Ainda vou morrer de tanto beber esse suco. Suquinho de Guaraná. Bom pra caralho. Então, assim, essa letra aqui é uma de uma sabedoria abundante. Porra. Maravilhoso isso aqui. Não se tira a liberdade de ninguém. É um preço impossível de pagar. Sabe? Respeitar. A liberdade individual é o marco zero da porra toda, do respeito, de você entender como é que funciona a relação humana. Então, quando a galera discute política, principalmente, eles não conseguem entender esse conceito, né? Porque, basicamente, quando você está escolhendo um político numa eleição, por exemplo, você está escolhendo. Qual dos caras que vai ter liberdade para cuidar do teu dinheiro e do dinheiro de todo mundo? E qual cara que vai ter autorização para te fuder? Aí o teu candidato vai lá e perde a eleição. E você fica puto porque o teu bonequinho que você escolheu não ganhou. E o outro que votou no boneco que ganhou fica feliz pra caralho. Então é uma briguinha de um lado e do outro e todo mundo perde, independentemente de quem ganhar. E os trouxas iludidos que ganharam ficam felizes e os trouxas iludidos que perderam. Ficam tristes achando que o mundo vai acabar. E não é nenhuma coisa nem outra. E as pessoas estão aí presas nessas amarras, assim, e querendo mudar o pensamento uma da outra, sabe? Você que é de esquerda vai querer mudar a cabeça do Bolsominion pra quê? Deixa o Bolsominion lá, sabe? As pessoas são chatas, caga a regra, não respeitam a liberdade dos outros, sabe? Ah, mas o cara é ignorante, imbecil. Cara, respeita o direito dele de ser ignorante, imbecil. Você também é um humano ridículo, limitado, entendeu? É isso, sabe? Abraça a tua ignorância, seja mais humilde. Abraça a tua ignorância, tente absorver mais, tente ouvir mais. Você tem dois ouvidos e uma boca. Tente ouvir mais, absorver mais as coisas, observar, tentar observar mais a si mesmo. Quebrar o seu ego, questionar as suas certezas, questionar o mundo, questionar as certezas dos outros, fazer questionamento, fazer pergunta. Sabe? É isso aí que vai fazer você quebrar um pouco dessas máscaras, dessa merda toda que existe na sociedade, e você vai ser um ser mais livre, sem sombra de dúvida, vai ser um ser mais livre. E esse é o caminho que foi bom para mim e que é legal para mim. Se o caminho que é bom para você é o oposto a esse, beleza, segue o teu caminho também. Só que existe uma grande diferença da pessoa ter a consciência que esse processo acontece e a pessoa achar que ela é espertalhona, sendo que ela é, não é. Esse é que é o grande lance. A sociedade, ela virou uma espécie de, acho que ela sempre foi, mas acho que hoje com a rede social é mais ainda. Virou uma espécie de exército de zumbi que ninguém mais sabe o que faz, ninguém mais sabe o que fala, e daí cada um segue um dogma, uma coisa ali cega para seguir, e fica aquela coisa toda, aquele zaralho, aquela bagunça, ninguém se entende, ninguém. Fica uma baita de uma tocação de foda-se, né? Todo mundo é um monte de barata tonta, perdido e o caralho. E não sei, uma letra que nem essa aqui do Freio de Mão, do Rumbora, dessa música. Isso aqui é uma bênção. Eu não sou um cara religioso, mas isso aqui é uma bênção. Isso aqui é, sabe? É raríssimo, assim, eu por ser compositor também, porque eu escrevo música, escrevo letra, e eu já fiz uma porrada de música na minha vida, é muito raro eu ouvir uma música e pensar assim, caralho, eu gostaria de ter escrito essa música pra caralho, porque eu gosto do instrumental dela. E é mais raro ainda eu ler uma letra e pensar, putz, cara, eu podia ter escrito essa letra. Podia ter escrito essa letra, porque essa letra é muito, muito, muito foda. E essa aqui do Rumbora é um excelente exemplo. É um exemplo maravilhoso disso, de um exemplar de display maluco de liberdade. Tipo assim, cara, não se tira a liberdade de ninguém, sabe? Até o amor morre se a alma sufocar. Se você for lá e meter o bedelho na liberdade da pessoa, você não vai estar respeitando ela e você vai fazer com que as coisas morram. Então, essa música, de certa forma, também ela fala de falta de empatia. Que é um problema também gravíssimo da sociedade e com certeza um tema que eu vou abordar em algum podcast ainda. Falta de empatia. As pessoas que não têm a menor condição de se colocar no lugar do outro, de sentir um pouco da dor do outro, de tentar se colocar no lugar do outro. Existem algumas pessoas que são completamente desprovidas do sentimento de empatia. Dizem alguns especialistas que quem não tem empatia é psicopata. Então, eu gosto até de fazer assim esse meio que esse teste com algumas pessoas. De ver até onde a empatia da pessoa até onde a empatia da pessoa vai, ou se a pessoa demonstra alguma empatia. Pequenas atitudes no dia a dia, pequenas coisas que as pessoas falam, dá para se tocar disso aí. Se a pessoa, sabe, para mim, antes de qualquer coisa, agora eu vou ser um caga-regra aqui, eu penso que falta de empatia é falta de caráter. Se você não consegue se colocar no lugar do outro, você acima de tudo é uma pessoa que tem um desvio grave de caráter. E uma das melhores características que uma pessoa pode ter de caráter é empatia. É se colocar no lugar do outro, é respeitar a liberdade do outro, é entender que o outro também sente dor e que o outro também passa por problemas e que você tem que respeitar o espaço do outro e o sentimento do outro e nunca deixar de ser honesto com você mesmo. Então, essa letra também, de uma certa forma, meio que implícito fala desse lance da empatia também. Porque é aquela coisa. Não se tira a liberdade de ninguém. Eu acho que isso é uma baita. É um baita lance de você fazer um exercício de empatia também. De você pode achar que uma pessoa tá fazendo uma puta merda no teu contexto, mas por você respeitar a liberdade daquela pessoa e você se colocar no lugar dela e entender que talvez aquilo seja uma coisa maravilhosa para aquela pessoa, já é um baita lance, entendeu? Um baita exercício de empatia. Então por isso que eu falei do lance da religião antes. Eu acho aquilo uma asneira completa. Mas eu entendo completamente o contexto que leva alguém a estar lá rezando na igreja e eu tenho que respeitar a liberdade individual daquele cara de estar lá. Se é a vontade dele, vai lá, cara, apodrece na igreja, seja feliz e eu sigo o meu caminho aqui. Respeito à liberdade sempre. Liberdade, todo mundo tem que ser respeitado, e a liberdade é a coisa mais bela que existe. Pelo menos pra mim. E vou encerrar esse podcast, já falei pra caralho, 37 minutos. E eu vou, pra encerrar o podcast, eu vou botar a música de novo. Eu vou botar essa magnífica música do Rumbora de novo. Podcast é meu, faço o que eu quiser. Eu botei a música no início do podcast e vou botar no final também. Foda-se. Então eu vou tocar de novo aí a música do Rumbora, Freio de Mão. Banda de Brasília, muito boa, que já acabou. Banda que não existe. Não existe mais. Não existe mais, só que... tem a carreira solo do Alf. Alf Sá. Que é o vocalista dessa banda, que é muito boa. Então, do caralho. Vamos lá, Rumbora, Freio de Mão, Pastafari, um podcast, episódio 16. Acabou, graças a todos os deuses e não deuses, e chega dessa merda. Vai.